Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu.
Olá, Zé.
Olá, Marisa.
Bem, esta semana com temas que um deles já vem da semana passada, o outro que aguardamos há muito tempo e mais concretamente falaremos da questão do orçamento, que foi votado na semana passada em Estrasburgo, e as questões das regras da governação económica, que andam pendentes há imenso tempo. Mas antes disso, estamos numa semana muito especial, a gravar entre o 25 de Abril e o 1º de Maio, numa altura em que a democracia está cada vez mais em causa, não apenas no espaço europeu, mas também em Portugal, em que é preciso fazer esforço redobrado para defender os valores de Abril e infelizmente tivemos muito a prova disso também nas próprias celebrações do 25 de Abril na Assembleia da República.
Bem, eu acho que com toda a palhaçada que decorreu na Assembleia da República e até uma certa hipersensibilidade da nossa comunicação social a esse tipo de números de circo, nem se deu pelo facto de termos tido um dos maiores desfiles do 25 de Abril de sempre.
Foi incrível.
E que deu notas de rodapé, muito centradas no, na meia dúzia de pessoas da Iniciativa Liberal que lá estavam e, enfim, foi, digamos assim, um mau serviço prestado à informação das pessoas, a forma como se omitiu a dimensão daquela manifestação, que mostra, em primeiro lugar, um crescente mal-estar em relação à política do governo. Muitas das representações centravam-se em questões relacionadas com a política do governo e também uma crescente preocupação em relação aos perigos para a nossa democracia com a emergência da extrema-direita. E, portanto, eu acho que foi um sinal muito importante que merecia ter tido outro tipo de atenção. No que diz respeito à ida de Lula à Assembleia da República, tão significativo como o que se passou lá dentro, ou diria eu mais, foi a manifestação muito expressiva de apoio ao Lula e de apoio à democracia e de apoio ao 25 de Abril e, pelo contrário, a falta de expressão da manifestação que o André Ventura prometeu que ia ser uma das maiores.
Era o país na rua, basicamente.
Era o país na rua. E afinal, a única coisa que saiu à rua foi uns quantos ativistas do Chega, ao lado de uns quantos ativistas do PNR e de uns quantos neonazis. E pronto, e são companhias que já vão sendo habituais, mas que ainda por cima parece que não foram pacíficas, porque houve uns confrontos internos à manifestação, portanto tudo muito triste.
É costume, nós já estamos habituados aos conflitos internos entre o sistema de direitos.
Exatamente.
Também aqui nesta casa.
O que não foi triste foi o desfile do 25 de Abril, que foi uma coisa bonita de se ver.
Sim, foi uma coisa bonita de se ver, foi impressionante e augura também uma maravilhosa manifestação do 1º de Maio, infelizmente também, porque com as medidas do governo, o aumento do custo de vida, a pressão…
Porque há muitas razões para isso.
Há muitas razões para as pessoas se mobilizarem e sair à rua no 1º de Maio. Mas, como estava a dizer no início, há dois temas que queremos falar particularmente esta semana, um que vem da semana passada, o voto do orçamento. Nós votámos contra as orientações para o orçamento de 2024, que estão a ser votadas já elas com algum atraso, mas seja como for, não é que tenha havido transformações muito significativas em relação às partes boas do orçamento, infelizmente elas estão lá, mas mantêm-se mais ou menos estáveis, mas que nós valorizamos, obviamente. Há um reforço, apesar de tudo, da disponibilidade para que haja financiamento às pessoas mais vulneráveis, ao combate à pobreza. Há, apesar de tudo, continua a haver um peso importante à política de coesão e nós sabemos bem da importância desses fundos no caso português e não só. Mas, além das partes negativas que normalmente já compõem o orçamento e nos últimos anos com agravamento, nomeadamente as questões da defesa, da segurança, do reforço deste pilar, mais dinheiro para a militarização das fronteiras, acresceu a aprovação de uma proposta que veio do Partido Popular Europeu de financiamento, da possibilidade de financiamento de muros dentro da própria União Europeia com dinheiros comunitários. Esta proposta do Partido Popular Europeu É uma proposta que foi avançada pelo seu líder, acho que devemos dizer a bem da verdade, nenhum deputado português votou a favor desta emenda, em concreto, ela foi rejeitada pela totalidade dos deputados, que percebem a gravidade, mas ela ficou na proposta do orçamento, portanto transformou o orçamento, que já era num orçamento muito dividido e, portanto, como se diz, uma abstenção, mas transformou num orçamento claramente anti-imigração e um orçamento claramente pró-defesa, pró-militarização, com esta medida adicional que faz toda a diferença?
Bem, quer dizer, para os socialistas esta questão do muro tornou-se uma espécie de divisória e de reduto mínimo da decência.
Ah, deixa-me só dizer, sim, desculpa, porque o orçamento acabou por ser chumbado, as orientações pela primeira vez que eu me lembro.
Claro. E, mas a verdade é que antes desta emenda ser aprovada já havia um grande acordo entre o Bloco Central Europeu para um aumento da despesa com o controle de fronteiras, com a defesa, ou seja, uma profunda transformação das prioridades da União Europeia que levam, aliás, a perguntar em nome de que é que se faz, que se implementa esta política. Num período em que enfrentamos uma crise económica e social enorme, um pouco por toda a União Europeia, num momento em que são reconhecidas enfim, valorizadas a emergência climática, a transição do digital, a grande novidade do orçamento, a grande transformação que nos é proposta é a Europa do arame farpado.
Fora e dentro.
Fora e dentro, ou seja, do... E desse ponto de vista é um conjunto de prioridades lamentável.
É lamentável a proposta do Partido Popular Europeu, que integra o PS e o CDS, mas também é lamentável o comportamento do Governo nas reuniões do Conselho, porque esta proposta também passou no Conselho.
Sim, o que... A posição do Governo Europeu é já quase que não espanta, porque é tal o nível de submissão permanente a tudo aquilo que apareça que no fundo vamos-nos habituando àquilo a que não nos devíamos habituar, que é o Governo sistematicamente tomar uma posição que em nada serve o nosso interesse, quando devia estar a bater-se pela grande prioridade da política europeia, que devia ser a política de coesão e a política de transição climática.
Sim, agora ao contrário do que acontece em algumas situações, em vez de irmos para eleições antecipadas, vamos para uma segunda ronda do orçamento, onde esperamos que estas propostas que levaram ao voto contrário que possam ser retiradas. O segundo tema que tinha dito no início tem a ver com a governação económica e o Pacto de Estabilidade e Crescimento, em que finalmente se desfez o nó e já não há dúvida nenhuma do regresso às regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. A Comissão Europeia diz que, apesar de tudo, é uma perspectiva mais flexível, que impõe apenas a redução de 0,5% da dívida nos países com déficit acima de 3%, ao contrário da proposta alemã, que seria da redução de 1%, mas é uma cedência total, total ao governo alemão nesta matéria.
Sim, sobretudo a proposta, eu diria que esse nem sequer é o aspecto mais grave, é só o aspecto mais revelador, que é no fim a Alemanha consegue sempre o que quer. O que é mais extraordinário, eu gostaria quase de poder dizer que a montanha tinha parido mais do mesmo, mas na realidade não é bem assim, porque o que é reforçado nestas novas regras de governação económica é um procedimento em que os países apresentam planos, os seus planos para reformas, e com isto se diz que se vai dar mais liberdade aos governos para estabelecerem a sua própria trajetória de reformas de política macroeconómica, mas esse plano tem que ser submetido à Comissão e ao Conselho.
Ou seja,
vamos ter o governo da Alemanha, o governo da Holanda, o governo da Finlândia a decidirem se o programa que os portugueses sufragaram para o seu governo está adequado ou não. Há um plano, já agora, um plano de contas públicas, que chamado técnico, e que de técnico não tem nada, que é elaborado previamente pela Comissão Europeia. E, portanto, a flexibilidade existe para quem se portar bem. E é, no fundo, a Comissão Europeia há muito tempo que queria reforçar os seus poderes para influenciar as políticas que estão para lá das competências comunitárias, ou seja, que são de competência nacional, mercado de trabalho, serviços públicos, E agora consegue, com estas regras orçamentais, eventualmente podendo acenar para aqueles que se portarem melhor, com vantagens do ponto de vista da trajetória de ajustamento da dívida, aumentando a discricionariedade da Comissão.
E aumentando também muito, possivelmente, as políticas de austeridade, ou seja, numa altura de fundo da crise.
Até porque tudo aquilo que tinha sido prometido quando se, digamos, desenhou este caderno de encargos, nomeadamente a resposta a uma crítica que tinha sido feita pelo Conselho Orçamental Europeu, uma espécie de Conselho de Finanças Públicas da União Europeia, que era combater a pró-ciclicalidade das regras de governação orçamental, ou seja, o facto das regras tenderem a reforçar os ciclos económicos, obrigarem os países a cortar em períodos de crise, o que agrava às crises, ou seja, consistem basicamente numa proibição das políticas anticrise. Isso está lá tudo, isso ficou lá tudo, não mudou nada, mesmo os compromissos que a Comissão Europeia tinha avançado de ter regras que fossem mais amigas do investimento, nada muda a esse nível, as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento mantêm-se intactas e o aspecto mais significativo que muda é o aumento da discricionariedade da Comissão na imposição de políticas concretas aos Estados-membros, mesmo em matérias em que a Comissão não tem competência nenhuma.
Basicamente, lá se vai todo o espaço de respiração que foi criado com a suspensão das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento e da Governação Económica.
Que sabemos que vai acabar,
portanto. Vai acabar e, portanto, voltamos às regras anteriores com essas variantes que referiste. Acho que ficamos por aqui até para a semana.
Até para a semana.
Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já!